DW Noticiário.
15 de janeiro de 2015, ao microfone António Cascais, as notícias. Em Moçambique, começa hoje um novo ciclo com a posse de Filipe Nyusi como Presidente da República após 10 anos de dois mandatos de Armando Guebuza, numa cerimónia ensombrada pela instabilidade política no país. A cerimónia de investidura deverá ser testemunhada por 5 chefes de Estado africanos, incluindo o sul-africano Jacob Zuma e pelo Presidente português Cavaco Silva, o único europeu presente na cerimónia. Ex-administrador dos caminhos de ferro de Moçambique e antigo ministro da Defesa, Filipe Nyusi, 55 anos, será o 4º chefe de Estado moçambicano e o 1º sem participação direta na luta de libertação. Ainda em Moçambique, 15 pessoas morreram esta semana atingidas por desabamento de paredes ou arrastadas por enxurradas no centro de Moçambique na sequência das cheias que afetam a província da Zambézia, informaram ontem as autoridades locais. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambézia indicam que os distritos de Ile e Gurué lideram a lista das mortes com 5 casos cada. Guiné-Bissau, direitos humanos em análise. O respeito pelos direitos humanos na Guiné-Bissau vai ser avaliado na próxima reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se vai realizar em Genebra, Suíça, a partir do 19 de janeiro. De acordo com o comunicado da ONU, os representantes da Guiné-Bissau e dos outros 13 países avaliados vão apresentar aos 47 membros do grupo de trabalho um resumo das medidas adotadas e dos esforços realizados na área dos direitos humanos. Em Luanda, os governos de Angola e São Tomé e Príncipe acordaram no final de uma visita de 2 dias a Luanda do primeiro-ministro são-tomense a realização de uma reunião da Comissão Bilateral de Cooperação. A informação consta do comunicado final da visita de Patrice Trovoada, que culminou com uma reunião de trabalho com o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, e encontros entre as delegações dos dois países. Na Jordânia, o chefe da diplomacia jordana criticou a nova publicação de caricaturas do profeta Maomé pelo jornal satírico francês Charlie Hebdo, o que levou a oposição islamita a exigir um pedido de desculpas à publicação. Note-se que em vários países maioritariamente muçulmanos, entre os quais o Senegal, também proibiram a distribuição por qualquer meio da edição de ontem do semanário satírico francês Charlie Hebdo e do diário Libération, ambas exibindo na capa uma caricatura do profeta Maomé. A edição do jornal Charlie Hebdo, lançada ontem em Paris e que terá uma tiragem de pelo menos 3 milhões, teve uma enorme procura em França. Os jornais esgotaram em poucas horas. Nos Estados Unidos, um homem foi detido pelo FBI por tentativa de atentado contra o Capitólio em Washington, numa altura em que planeava detonar várias bombas inspirado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O cidadão, identificado como sendo Christopher Lee Connell, natural do estado do Ohio, foi detido sob acusação de tentativa de homicídio de funcionários dos Estados Unidos. O médico cubano Félix Baez Sarria, que contraiu ébola quando combatia a epidemia na Serra Leoa e conseguiu superar a doença, regressou àquele país da África Ocidental para continuar a sua missão. A informação foi divulgada na página de internet Cuba Debate. Cuba enviou 3 equipas de médicos e enfermeiros para os países da África Ocidental afetados pelo ébola. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, os casos de ébola foram elevados a 21.712 e o número de mortos atingiu os 8.820. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
São estes os destaques deste Jornal da Manhã, edição de 15 de janeiro de 2015. O perfil de Filipe Nyusi, o homem que é hoje empossado como Presidente da República de Moçambique. E ainda, República Democrática do Congo, como apoiar os refugiados. E vamos diretamente a Moçambique, neste dia de tomada de posse do novo presidente. Do anonimato à presidência da República é provavelmente a frase mais ajustada para resumir o percurso de Filipe Jacinto Niusse, o novo presidente de Moçambique. Nunca fez carreira, nem liderou nenhum órgão decisório do seu partido, a Frelimo. Neste dia 15 de janeiro, tomará, no entanto, posse como chefe de Estado. Foi a decisão do Conselho Constitucional, em sequência das eleições gerais do dia 15 de outubro, que Niusse venceu com 57%, seguido de Afonso Diakama, da Renamo, com 37%, e Davis Simango, do MDM, com 6,4%. Nádia Issufo apresenta-nos o novo presidente da República de Moçambique.
Ministro da Defesa foi o cargo mais alto que Filipe Niusse ocupou, de 2008 a princípios de 2014. Com a vitória na primeira volta das eleições gerais de 15 de outubro último, será o quarto presidente de Moçambique e sucessor de Armando Guebuza. Até a sua nomeação como candidato da Frelimo, o partido no poder, Niusse era um desconhecido político até para a comunicação social. Esta ascensão política meteórica, entretanto, foi marcada pelos confrontos militares entre o exército governamental e os homens da Renamo, que duraram mais de um ano e meio. Durante esse período, o seu ministério foi duramente criticado pela oposição e analistas pela gestão dos confrontos e fraco preparo dos seus militares, o que terá resultado em muitas baixas. Ao contrário de todos os outros presidentes de Moçambique, Niusse não fez carreira política, é um tecnocrata por excelência. No seu currículo, destaca-se principalmente o seu percurso de gestor empresarial. Até assumir os comandos da defesa, era administrador executivo da empresa estatal Caminhos de Ferro, de Moçambique, desde 2007. Entrou para a empresa em 1992, onde foi também responsável pela região norte. Em paralelo, foi presidente de um clube de futebol, o Ferroviário de Nampula, equipa ligada à empresa para a qual trabalhava. Filho de combatentes da luta de libertação nacional, nasceu em Cabo Delgado, bastião da Frelimo, a 9 de fevereiro de 1959. Aqui estudou na escola da Frelimo e ingressou em 1973 no movimento. Niusse fez a preparação político-militar na Xingueia, na Tanzânia. Depois da independência do país, em 1975, entrou para a Universidade Eduardo Mondlane, onde começou o curso de Engenharia Eletrotécnica, que interrompeu no segundo ano para estudar Engenharia Mecânica na antiga Checoslováquia, onde fez mestrado em Engenharia em 1990. Em 1999, concluiu uma pós-graduação na área de Gestão na Victoria University, em Manchester, Inglaterra. Em 2014, entra para a corrida à presidência de Moçambique pela mão do presidente Armando Guebuza. Durante a campanha eleitoral, deixou claro que a sua gestão será marcada pela continuidade. A campanha da Frelimo foi a mais bem preparada e cara, com uma assessoria de marketing forte. Aqui, os dotes de dançarino do candidato do Norte ficaram para a história. Mas, como todos os candidatos, deixou as suas promessas de melhorias das condições de vida para a população.
Vamos todos unidos trabalhar pela coesão e o crescimento de Moçambique.
Há necessidade de melhorias no acesso à água potável e saneamento de meio. Continuará a ser prioritária nas zonas rurais e urbanas.
Mas a sua eleição como candidato às presidenciais no Comitê Central da Frelimo, o principal órgão decisório do partido, foi uma surpresa, considerando o currículo dos seus adversários. Filipe Niusse é o primeiro presidente do Norte a governar Moçambique desde a independência em 1975. A sua escolha é vista como uma tentativa de acalmar os ânimos dos nortinhos, que acusam os líderes sulistas de concentrarem entre si o poder. Até agora, todos os presidentes foram do Sul e, nos últimos tempos, o Norte ganha importância devido às suas grandes jazidas de gás. É visto no país como um delfim de Armando Guebuza, que deverá continuar a garantir a mesma linha de governação e o bom andamento dos negócios do último presidente. Mas há quem não acredite que a sua governação tome esse caminho, como, por exemplo, Silvestre Baessa, especialista moçambicano em boa governação.
Inicialmente a ser pensado, mas eu creio que nos últimos tempos o Niusse começou a mostrar-se muito independente. O certo é que o Niusse pode ser assim percebido. Eu não estou a crer que ele vai continuar com muito do que era a forma de governar de Guebuza.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Moçambique começa hoje, portanto, um novo ciclo com a posse de Filipe Niusse. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre este acontecimento. Niusse vai conseguir unir o país e ser presidente de todos os moçambicanos?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 19-8273.
E continuamos em Moçambique para aprofundar um pouco a análise sobre o que representa para o país a tomada de posse do novo chefe de Estado. Analistas em Moçambique consideram, nomeadamente, que Filipe Nyusi, novo chefe de Estado, a partir desta quinta-feira, poderá enfrentar enormes desafios de governação caso a Frelimo mantenha Armando Gabuza como presidente do partido. As decisões do novo estadista, segundo referem, estarão fortemente dependentes das orientações de Gabuza. Os detalhes com Ernesto Saúl a partir de Maputo.
O presidente cessante da República de Moçambique, Armando Gabuza, continuará a ser o detentor do poder decisório na governação de Filipe Nyusi, que toma posse esta quinta-feira em Maputo como chefe do Estado, segundo analistas. O fato de Gabuza continuar a presidir a Frelimo, partido através do qual Nyusi foi eleito chefe do Estado, é a principal razão desta opinião. O analista Dércio Alfazema diz que este cenário poderá interferir, por exemplo, na composição do novo governo.
O conforto ou desconforto que o presidente da República poderá ter em relação à falta deste comando totalitário ao nível do seu próprio partido possa ditar uma situação em que, com mais tempo ou menos tempo, possa levar o partido a repensar se vale a pena esperar o término do mandato do presidente Gabuza ao nível do partido ou se vale a pena convocar uma sessão extraordinária dentro do próprio.
Para o jornalista Fernando Lima, do Semanário Independente Savana, esta tendência visa essencialmente garantir a hegemonia da chamada velha guarda da Frelimo, que no entanto poderá gerar discórdias com a nova geração do partido.
A velha guarda toma conta do partido e temos o sangue novo que assume a chefia do Estado. Isto pode trazer controvérsias, não obstante ser mesmo o mesmo partido. Há também uma grande expectativa em Moçambique de como a Frelimo vai resolver este tipo de desafio.
Fernando Lima acredita, por outro lado, que a semelhança do que aconteceu no período em que Gabuza sucedeu Joaquim Chissano, a Frelimo encontrará um meio termo para que Filipe Nyusi dirija também o partido.
Este é um debate interno do partido Frelimo e há uma corrente de opinião que é muito forte, que defende que a breve trecho as estruturas do partido estarão em posição de alterar essa situação. Eu diria que no espaço de um ano, dois anos.
Trata-se de uma esperança ofuscada por Damião José, porta-voz da Frelimo, que garante nada poder alterar a decisão de manter Gabuza na presidência do partido.
Foi assim que o 10º Congresso do nosso partido decidiu e é assim que nós vamos continuar a cumprir com aquilo que foi a decisão do 10º Congresso do partido Frelimo.
Filipe Nyusi herda uma governação caracterizada por avanços e retrocessos nas esferas sociopolítica e económica, daí as expectativas dos cidadãos em relação à forma como o novo presidente da República irá gerir estes e outros desafios. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
A situação na República Democrática do Congo continua muito instável e ameaça destabilizar toda a região, o que naturalmente preocupa os países vizinhos. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi a Angola na terça-feira passada para se reunir com o seu homólogo angolano, José Eduardo dos Santos, e avaliar precisamente a situação na República Democrática do Congo. Na sua passagem por Luanda, Jacob Zuma manteve com José Eduardo dos Santos um encontro para abordar a situação face à instabilidade provocada pelos rebeldes que se verifica no país e a prevista ação militar internacional. É que os capacetes azuis colocados no leste do Congo dispõem de um mandato robusto para combater os mais de 40 diferentes grupos rebeldes armados que atuam na região, entre os quais os combatentes hutus da FDLR, as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda. Recorde-se que as Nações Unidas tinham dado um prazo de meio ano às milícias para se renderem, mas o prazo expirou no dia 2 de janeiro, tendo-se rendido apenas cerca de 340 dos ao todo 1.300 combatentes. O desarmamento das milícias da FDLR não é tarefa fácil, é que nas zonas controladas pelos rebeldes armados vivem muitos civis, famílias hutu refugiadas do Ruanda. Para as tropas internacionais, será pois muito difícil atacar os rebeldes com armas pesadas sem colocar em risco os muitos civis que, por vezes, se misturam com os rebeldes. Estamos num improvisado campo de refugiados de transição gerido pelas Nações Unidas no leste do Congo. Aqui sobrevivem cerca de 40 mulheres e crianças à espera de serem transportadas para um local com melhores condições. Godanze Niasafar, ruandesa de etnia Hutu, de 31 anos de idade, com dois bebés ao colo, é uma das muitas mulheres que chegou a este campo. O objetivo agora é o regresso ao Ruanda. O meu marido disse-me, vai, entrega-te às Nações Unidas, para que eles te apoiem a voltar ao Ruanda. A FDLR é um dos grupos rebeldes mais brutais a atuar no Congo. O chefe da missão da ONU no Congo, o alemão Martin Kobler, descreve a atual situação. Temos um mandato do Conselho de Segurança que nos confere o direito a levar a cabo ataques contra os grupos armados na região. O objetivo é acabar com esses grupos, desarmando os soldados. Temos, no entanto, que tomar medidas de precaução para proteger as populações, os civis. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E regressamos ao tema do dia, o empossamento de Filipe Nyusi como presidente da República de Moçambique. E a pergunta que colocámos era: Nyusi vai conseguir unir o país e ser presidente de todos os moçambicanos? Guilherme Correia da Silva leu as respostas dos nossos ouvintes.
Bom dia. Por SMS, Lafo Baldé diz não acreditar que ele vai conseguir unir todos os moçambicanos devido à instabilidade que o país vai conhecer nos próximos tempos. Sem a união é difícil, diz Lafo Baldé. Tuvajipane, a partir de Maputo, diz chova cântaros, algures na capital Maputo. Portanto, Nyusi vai conseguir unir, sim, os moçambicanos. O ouvinte Lamata de Maputo diz, a resposta é, ele vai conseguir se usar o amor demonstrado por Jesus Cristo na cruz, deve ter um conselheiro teológico. No Facebook, Manuel Martins diz que é claro que vai conseguir, importante agora é a união do povo moçambicano. O Caio Simeão escreve, embora aparentemente ele não seja arrogante, duvido que possa unir e resolver os problemas do país, porque Nyusi será um presidente e representante de Guebuza, além da ideologia partidária que banaliza a oposição, diz o Caio Simeão. Sabito Mampanzene diz que se Nyusi seguir o exemplo de Guebuza, não vai mesmo conseguir unir os moçambicanos. Já Abdul Majid Sidi Assam escreve que Filipe Jacinto Nyusi pode estabelecer a oportunidade histórica de reconciliar o povo moçambicano pela primeira vez na história do nosso país. Foi eleito através do nosso sistema eleitoral, que enferma da prática de ilicitudes que acabam por ser confirmadas pelos atores envolvidos. O povo moçambicano está estratificado por grupos que, de uma ou de outra maneira, terão sofrido com a atuação política desde a independência. Não são apenas os da RENAMO ou MDM, diz Abdul Majid Sidi Assam. E por fim, Davis Ngaleza Assusse diz também ter confiança em Filipe Nyusi. Este ouvinte escreve, não me resta dúvida que Nyusi irá unir o país e ser o presidente de todos os moçambicanos. Portanto, opiniões distintas.
António. Muito obrigado pela forte participação.
DW, quinta-feira.
E antes de terminarmos o programa de hoje, os títulos das notícias que fizeram este programa. Em Moçambique, começa hoje um novo ciclo com a posse de Filipe Nyusi como presidente da República. Ainda em Moçambique, 15 pessoas morreram esta semana, atingidas por desabamento de paredes ou arrastadas por enxurradas no centro de Moçambique, na sequência das cheias que afetam a província da Zambézia. Guiné-Bissau, direitos humanos em análise. O respeito pelos direitos humanos da Guiné-Bissau vai ser avaliado na próxima reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. E em França, a edição do jornal Charlie Hebdo, lançada ontem em Paris e que terá uma tiragem de pelo menos 3 milhões, teve uma enorme procura. É tudo por hoje. Fiquem conosco, voltem a estar conosco hoje ao fim da tarde. Bom dia, despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação.